Vem cá, Rodrigão, para ombrear comigo nesse momento aqui, especial. Não é para ficar nervoso, porque o Paulo Júnior está no banco hoje, viu, Rodrigão? Então hoje você vai pregar para o PJ.
Tá,
viu?
Fácil, né?
Está fácil, hoje está. Hoje aqui.
Beleza,
o nível
graça
tá...
e paz, igreja.
Amém.
Bom dia a todos.
Glória a Deus. Irmãos, eu queria fazer uma introdução aqui sobre algo que a gente meditou de manhã. E aí eu quero ouvir o meu irmão aqui compartilhar. A gente teve um tempo essa semana, né, Rodrigão? Meio aleatório, né? Assim, o Rodrigo me mandou uma mensagem. Falou, pô, você está aí no escritório? Ele é meu vizinho. O escritório é em cima do meu. Aí ele desceu e era uma conversa de 5 minutos. Acabamos conversando lá há um tempo longo, né? E conversamos sobre as coisas da vida. E muito bom, assim, né? A gente ter esse tipo de experiência na vida real, né? Assim, com os nossos irmãos. Então a gente tem aqui esses relacionamentos na igreja, mas isso segue, né, ao longo da semana e encostando, né, nas coisas reais da vida, né? Eu acho que esse é o estímulo aqui, é para que o nosso evangelho não se restrinja ao que a gente recebe e louva aos domingos, mas que isso se traduza nas nossas relações todos os dias. A gente tem a oportunidade aqui de fazer novas e boas amizades, e elas seguirem ao longo da semana e, enfim, da nossa vida mesmo, né? E assim, hoje de manhã a gente compartilhou algo a partir de uma experiência pessoal que eu vivi nessa semana, que foi meditar um pouco sobre essa nossa intencionalidade na relação com Deus, né? Muitas vezes a gente fica muito na superfície relacional com Deus. A gente não percebe que a gente entra no modo automático de uma relação com um Deus pelo peito que ele tem, né, Paulo Júnior? Assim, pela provisão que ele pode nos dar. E a gente não percebe que essa nossa relação acaba sendo uma relação muito, muito marcada pela religiosidade, a partir da forma como que eu me aproximo de Deus para receber os benefícios que ele pode me proporcionar. E isso tem a ver com oração, né? Com uma vida de oração. Porque Jesus nos ensina a orar. Jesus orou, né? Ele trouxe a realidade ali de Deus como ele é e o homem como deve ser, né? Então, na vida de Jesus, a gente vê Deus como ele é, mas a gente vê também aquilo que ele fez como modelo do que a gente tem que fazer também. E era interessante como ele se retirava para orar frequentemente, constantemente. Essa era uma realidade, né, na vida de Jesus. E aí a gente se pergunta, será que Jesus fazia isso para pedir coisas para Deus? Né? E nós, né? Como a gente ora? Como a gente encara a oração? Porque a oração é uma das disciplinas espirituais que vai traduzir o nosso processo de maturidade para com Deus. Para tirar a gente dessa zona cinzenta da religiosidade e entrar no círculo mais íntimo do Pai como filho e membro da sua família. A oração é esse mecanismo. E a oração deveria permear todos os aspectos da nossa vida. A gente deveria trabalhar orando. Nosso trabalho deveria ser, por si só, uma oração. Um texto conhecido de oração, quando Jesus ensina a oração do Pai Nosso, está lá em Lucas, no capítulo 11. Abre aí, por favor. Lucas 11, Jesus, depois de ensinar a oração do Pai Nosso, ele diz, a partir do verso 9, né, algo que se a gente lê e pega isso pelo lado muito religioso, a gente fica enganado. E aí a gente tem um conceito equivocado de oração e de intimidade com Deus. Ele diz, ó, eu lhes digo, peçam e receberão, procurem e encontrarão, batam e a porta lhes será aberta, pois todos os que pedem recebem, todos os que procuram encontram, e para todos que batem a porta será aberta. Aí a gente fica todo animado, né? Oração é um amuleto, assim. Eu orei o negócio, né? Porque Jesus está falando, né? E ele segue dizendo, vocês que são pais, respondam, se seu filho te pedir um peixe, você vai dar uma cobra? Se ele te pedir um ovo, você lhe dará um escorpião? Aí a gente fala, pô, então eu vou pedir peixe, eu vou ganhar peixe, né? Eu vou pedir um ovo, eu vou ganhar um ovo, né? Jesus está falando isso, pô, se você pedir um peixe, o pai vai dar outra coisa? Portanto, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes a seus filhos, quanto mais o seu Pai do céu dará. Se a gente parasse aqui, se Jesus parasse aqui, era mandatório que o ensinamento dele era: se vocês pedirem ao Pai, ele dará as coisas que vocês pediram. Só que o texto segue, Jesus não para aqui. Olha só, se vocês que são pecadores sabem como dar bons presentes aos seus filhos, quanto mais o seu Pai que está no céu dará o quê? O Espírito Santo aos que lhe pedirem. Mas ele não estava falando de coisas, ele não estava falando de peixe, de ovo, enfim, tradução daquilo que a gente leva como petição para Deus. Ele não está dizendo que a promessa não é bem relacionada àquilo que a gente pede, mas ao Espírito Santo que a gente certamente receberá. Percebe? Se a gente não compreende a oração como esse caminho de intimidade com Deus, a gente vai ficar muito numa dinâmica de uma vida quase como automática, né? É um modo de oração apenas de petições e súplicas. E aí a gente vive como se a nossa vida, na intencionalidade da relação com Deus, fosse simplesmente uma relação com uma divindade, em que eu vivo a minha vida do jeito que eu quero viver, e quando eu preciso de alguma coisa, já que o texto diz que basta eu pedir que eu vou receber, então eu levo uma petição daquilo que está faltando no dia. Então eu acordei, está faltando uma coisa aqui, eu vou tentar resolver, se eu não conseguir, eu vou lá na divindade, e eu peço porque ele diz que se eu pedir, eu vou receber. Mas ele não está dizendo que eu vou receber aquilo que eu identifiquei como falta. Ele está dizendo que eu vou receber o Espírito Santo. E aí nessa vida, né, que a gente vai tendo, a gente acaba muitas vezes, né, a partir dos problemas que a gente enfrenta e tal, a gente muitas vezes se decepciona e vive em extremos. Né? Ou eu me decepciono com o Deus, que se é um Deus de amor, não deveria permitir o sofrimento que eu estou tendo. Quantos aqui já se decepcionaram com Deus ou estão decepcionados a partir da tribulação que veio? Né? Ou então eu me decepciono comigo mesmo, eu sou um crente deprimido porque eu entendo que Deus é um Deus de amor, mas eu não sou merecedor. Eu erro, eu entendo o conceito da graça, então eu só receberei se eu fizer. E se eu não estou recebendo, é porque eu estou fazendo alguma coisa errada. Mais ou menos o que os amigos de Jó disseram para ele. E é nessa crise, né, de relacionamento com Deus que eu queria convidar todo mundo a abrir lá no livro de Abacuque para a gente meditar sobre a forma como Abacuque traz em 3 capítulos uma dinâmica de oração, uma dinâmica de relacionamento com Deus, uma dinâmica de profundidade espiritual que afeta, que toca a vida real que nos ensina no dia de hoje. Para que a gente saia dessa vida medíocre e superficial de viver um relacionamento em modo automático, de simplesmente pedir e pedir e pedir para Deus, e entre no modo de relacionamento mais profundo, em que a gente chega diante de Deus como um filho chega diante do Pai para poder ter conversas difíceis sobre os aspectos da vida. Foi essa a nossa conversa, a conversa nessa semana, né, Rodrigo? Conversa de dois pais, sobre os seus filhos. Então, a gente repartia como os nossos filhos trazem as questões para nós e como nós podemos orientar e afetar os nossos filhos. Né? E a partir da história de Abacuque, eu queria convidar a gente a meditar sobre isso. O livro de Abacuque é uma oração, mas é uma oração dividida em 4 estágios. Esse livro foi escrito provavelmente ali, séculos 7 antes de Cristo, mais ou menos. E naquele momento, o Judá estava sob dominação dos assírios, que era um império em decadência. Mas os babilônios estavam ascendendo e iriam dominar aquela terra. Era esse o conceito geopolítico. Judá estava numa degradação moral, espiritual, religiosa, né? Enfrentando uma corrupção generalizada, a injustiça social muito forte. O povo estava sofrendo e, nesse momento, Abacuque, como um profeta, percebendo todas essas coisas, percebendo todo esse sofrimento, não é muito diferente do que a gente vive hoje, certo? Uma corrupção generalizada, uma injustiça muito grande. uma espiritualidade que está sofrendo, está em frangalhos, no mundo todo, às vezes em nós. E ele levanta diante disso, e aí é interessante como ele começa, e eu queria que todo mundo abrisse no livro de Abacuque para a gente caminhar juntos por alguns versículos, porque Abacuque se aproxima diante de Deus e ele não começa a conversa com Deus pedindo. Ele começa a conversa com Deus no primeiro estágio da sua oração, rasgando o seu coração diante de Deus. Como um profeta, desabafando. E não tem nada de errado com isso. E talvez esse seja o nosso problema. Como a gente acha que nós não merecemos nada, porque a gente é muito ruim, a gente acha que a gente não pode se achegar a Deus, que é muito santo. Mas Jesus resolveu isso para nós. Ou, como a gente acha que não deveríamos enfrentar o que a gente está enfrentando, porque se Deus é amor, ele não deveria deixar a gente enfrentar o que a gente está enfrentando, então a gente está bravo com Deus, ou está bravo com a gente, e a gente não consegue ter essas conversas mais difíceis. Mas Abacuque começa num primeiro estágio da oração sem pedir. Ele simplesmente é honesto com Deus e abre seu coração. Ele diz no verso 2, até quando, Senhor, terei que pedir socorro? Tu, porém, não ouves. Clamo, há violência por toda parte, mas tu não vens salvar. Terei que ver essas maldades para sempre? Por que preciso assistir a tanta opressão? Para qualquer lugar que olho, vejo destruição e violência. Estou cercado de pessoas que discutem, brigam o tempo todo. A lei está amortecida e não se faz justiça nos tribunais. Os perversos são mais numerosos que os justos e com isso a justiça é corrompida. Quantos de nós temos levado para Deus em oração as realidades que a gente percebe sem achar que isso não é pertinente numa conversa entre pai e filho? Muitas vezes a gente congela diante dos problemas, do sofrimento. A gente congela espiritualmente, mas a oração começa por aí, nessa sinceridade diante de Deus. Esse é o primeiro estágio da oração de Abacuque. Mas aí a oração dele entra num segundo estágio, vamos chamar assim. Se no primeiro ele faz esse diagnóstico, é o estágio 1, sincero diante de Deus, no segundo, Deus começa a sua resposta. Mas mais do que isso, Abacuque começa a ouvir a Deus. E agora aquela oração, que era somente um monólogo automático, ela passa a ser uma conversa, um diálogo. E é disso que se trata a oração. É uma intimidade tamanha com Deus que eu não somente falo, mas principalmente ouço o que ele tem a dizer. E aí, a partir do problema que o Abacuque, como um profeta, traz de diagnóstico para Deus, verso 5, Deus começa a conversar com ele. E aí Deus vem e fala, observe as nações ao redor, olhem e admirem-se, pois faço algo em seus dias, algo que vocês não acreditariam, mesmo que alguém lhes contasse. E qual é o ponto aqui? É que quando você ouve uma resposta de Deus à sua oração, se Abacuque parasse por aqui, essa conversa com Deus, parecia que Deus ia resolver o problema, não parecia? Deus está dizendo aqui, eu vou fazer algo que você nem acredita, olhem e admirem. Então, assim, parece que era uma notícia boa. Mas olha o verso seguinte. Deus diz, estou levantando os babilônios, um povo cruel e violento. Eles marcharão por todo o mundo e conquistarão outras terras. São conhecidos por sua crueldade e decidem por si mesmo o que é certo. Ou seja, Deus vira para Abacuque e fala assim, Abacuque, está ruim? Então, deixa eu te falar uma coisa, pode piorar. Você está disposto a ter uma oração com Deus em que você rasga o coração para ele, achando que você vai sensibilizar a Deus por conta da sinceridade que você colocou diante dele. E ele vai virar para você, ah é? Então deixa eu te contar uma coisa. Você acha que você está no fim do poço? E se o fim não tiver chegado ainda? A gente brincou mais cedo, o Hudson estava aqui, que é oftalmologista, né? Às vezes, irmãos, Deus pinta um quadro para a gente com cores que os nossos olhos não estão ainda prontos para perceber, para enxergar. Então, quando Abacuque recebe uma resposta de Deus dizendo o seguinte, tipo assim, ó, tá ruim? Então é o seguinte, tá vindo o babilônico aí, os bichos são mal, vai ficar pior. Era um propósito muito maior que Abacuque não conseguia enxergar naquele momento. Era uma notícia ruim, mas aquilo fazia parte de um plano maior. Era um quadro com cores que os olhos não são capazes de enxergar. O oftalmologista vai me dizer aqui, A criança, quando nasce, o recém-nascido, enxerga preto, branco e tonalidades de cinza. Aí depois ele começa a enxergar o quê? O vermelho. Por isso tem tanto flamenguista no mundo, né? Já começa a explicação por aí. Aí depois de 4 meses por ali, ele começa a ter mais percepções, aos 8 ele já começa a ganhar. Então, assim, no começo, as coisas que a gente vê não estão completamente nítidas, identificáveis. E é assim a nossa relação com Deus. Às vezes a gente olha para alguma coisa, aquilo parece muito cinza, muito preto, mas é porque os nossos olhos ainda não estão prontos para perceber as cores que Deus está dando naquela situação. E aí, o Abacuque começa, então, nessa fase, a meditar e aprender o que Deus está dizendo para ele. Porque isso é muito interessante. Muitas vezes, as respostas de Deus, elas trazem intrinsecamente mistérios maiores do que as perguntas que a gente leva para ele. E é esse o ponto. A gente precisa aprender nesse nosso diálogo com Deus, que só saiu do meu livro aqui, aprender nesse nosso diálogo com Deus que a gente precisa estar pronto a entender, a ouvir aquilo que ele quer ensinar. E muitas vezes ele vai questionar as nossas respostas e não responder as nossas perguntas. É um diálogo que fala sobre aprofundar o conhecimento que a gente tem de Deus. Então, nós estamos prontos para isso aí? Nós estamos prontos para chegar nesse estágio? Aí vem o estágio seguinte da oração de Abacuque, que é quando ele começa, então, tendo ouvido essa notícia da parte de Deus que as coisas ainda podem piorar, ele começa a meditar sobre essas coisas. É um terceiro estágio, ele começa a desenvolver a compreensão e aprofundar a fé dele. E aí ele vem, e a partir do verso 12, no capítulo 1 ainda, ele diz, ó Senhor, meu Deus, meu santo, Tu que é eterno, certamente não planeja nos exterminar. Ó Senhor, nossa rocha, enviaste os babilônicos para nos disciplinar como castigo por nossos pecados. Mas Tu és puro e não suportas ver o mal e a opressão. Permanecerás indiferente diante desses traiçoeiros? Ficarás calado enquanto os perversos engolem os que são mais justos que ele? E nesse estágio, a gente percebe que Abacuque tem dúvida acerca das coisas, mas a dúvida dele é exatamente o solo no qual a fé dele vai ser desenvolvida. Ele começa a sinceramente escrutinar aquilo que é o coração de Deus a partir do que Deus traz de resposta. E está tudo bem. Nós, muitas vezes, questionarmos o céu, não significa que a gente está tendo uma crise de fé. A gente está tendo uma fome de conhecimento. Então não precisa entrar em pânico se você não está entendendo tudo. Você só precisa desenvolver essa sua fome por mais conhecimento. Conhecimento de Deus, conhecimento da tua palavra. O problema hoje é que a gente vive um cristianismo de barriga cheia, em que a gente se satisfaz com as respostas que o evangelho dá sobre o ovo e o pão. As coisas que a gente pede. E não sobre o Espírito Santo, que é a promessa daquilo que de fato a gente vai receber. E aí vem o Abacuque segue. No capítulo 2, subirei até a minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa. E aí o versículo que a gente estava conversando, né? Então o Senhor me disse, escreva minha resposta em tábuas para que eu possa ler depressa e com clareza. Essa é uma visão do futuro e tudo se cumprirá. E aí a gente ora, as coisas não acontecem e a gente acha que Deus não está ouvindo ou que está demorando demais, né? Mas ele explica para Abacuque, ele fala, se parecer que demora, espere com paciência, porque certamente acontecerá, não se atrasará. Sabe aquela coisa que demora, mas não está atrasada? É o paradoxo de Deus. E aí, o que ele está desenvolvendo naquilo que está demorando a chegar na sua vida e na minha, mas que não vai chegar atrasado? Desenvolvendo a nossa paciência de esperar e de aprender com os processos. E Abacuque segue, então, nesse terceiro estágio da oração dele, ouvindo, olha para os arrogantes, os perversos, que em si mesmo confiam. O justo, porém, viverá pela fé. O justo viverá pela fé, no verso 4. E no verso 14 diz, assim como as águas enchem o mar, a terra se encherá do conhecimento de Deus. Até que Abacuque, meditando então sobre todas essas coisas, aprofundando na sua fé, conclui no verso 20, o Senhor, porém, está no seu santo templo e toda a terra se cala diante dele. E aí, enfim, Abacuque chega na última etapa da sua oração, no último estágio da oração. O nosso problema é que a gente começa daí. Então, Abacuque percorre uma conversa com Deus para só então pedir. A gente começa pedindo e aí a gente não aprendeu nada. Então, Abacuque abre o coração diante de Deus, se rasga diante de Deus, rasga o coração, expõe tudo aquilo que ele está vendo. Deus está doendo, porque tanta injustiça, tanta corrupção, ele é sincero diante de Deus. Deus volta com ele, não com uma resposta que ele gostaria de ter, fala assim, ah é? Você aguenta mais. Então segura que vai piorar. E aí Abacuque, opa, então tem algo a aprender, aí ele mergulha e aprende mais. E agora Abacuque então conecta tudo isso à vida. E aí, no último capítulo de Abacuque, no verso 2, Abacuque então diz, ouvi a teu respeito, Senhor, estou maravilhado com as tuas obras. Ele está maravilhado. Depois de uma conversa difícil com Deus, aí ele está maravilhado e aí ele pede. A petição dele só vem agora. Ele fala, nesse momento de tanta necessidade, ajuda-nos outra vez, como fizeste no passado. Em tua ira, lembra-te da tua misericórdia. Então, sabe lá em Lucas, quando Jesus estava dizendo que a gente pede pão e não vai receber cobra, a gente pede ovo e não vai receber escorpião, exatamente porque o Pai nos ama, então o que a gente pedir, a gente recebe o Espírito Santo, é porque o produto final de uma oração tem que ser o conhecimento de Deus. O Espírito Santo é exatamente aquele que nos ensina, que nos orienta, que nos direciona, que nos revela aqui no mundo real, no trabalho, na vida, na relação com os filhos, quem é esse Deus. E não adianta um homem como o Rodrigo, como eu, que estamos lá na vida real, né? Eu nos meus negócios, você no seu negócio, não adianta a gente simplesmente trazer Deus para resolver pão e ovo que faltar num negócio que a gente for fechar, num contrato que a gente for assinar, numa conversa que a gente for ter. Não é disso que a gente está falando. A gente só vai conseguir revelar bem uma identidade cristã se a gente tiver a intimidade com Deus a ponto de conversar com Ele. E discernir, então, não as coisas que eu preciso ter e receber, mas o propósito da minha vida. E esse propósito não tem a ver com o que eu recebo. Porque Abacuque entendeu isso e ele fecha, e com isso eu vou passar a palavra para o Rodrigo, trazendo para mim um que é um dos trechos mais lindos da Bíblia. A oração de Abacuque, no verso 17 do capítulo 3, é: ainda que a figueira não floresça, ainda que não haja frutos nas videiras, ainda que a colheita de azeitonas não dê nada e os campos fiquem vazios e improdutivos, ainda que os rebanhos morram nos campos e os currais fiquem vazios, ainda que eu peça ao Senhor Deus mais recursos financeiros e o Senhor não me dá, ainda que eu peça para o Senhor saúde e o Senhor não me dá, ainda que eu peça para o Senhor uma esposa maravilhosa, um marido maravilhoso e o Senhor não me dá, ainda que eu esteja com dificuldade, nós como casal estejamos com dificuldade de engravidar, de ter filhos, o Senhor não dá esses filhos. Ainda assim, ainda que todas as minhas orações não sejam respondidas do jeito que eu acho que vão ser, em que eu obtenha do Senhor o ovo e o pão que eu estou pedindo, ainda assim exultarei no Deus da minha salvação. O Senhor é soberano, é minha força, Ele torna os meus pés firmes como os da corça, para que eu possa andar em lugares altos. Abacuque, lá atrás, 7 séculos antes de Jesus, fazia a mesma oração que Jesus fez no Getsemane, quando ele diz, Senhor, está doendo. Senhor, estou suando sangue. Jesus, orando, foi sincero diante do Pai e disse, Senhor, se possível, trouxe a petição, afasta de mim, passa de mim esse cálice. Mas, ao mesmo tempo, ele reconheceu, ainda que a figueira não floresça, não seja feita a minha, mas a tua vontade. Isso é oração. E a oração, Rodrigo, eu creio, assim, conhecendo você, né, a gente já anda e caminha junto aqui há tanto tempo, eu vejo como a sua casa, né, tem ganhado profundidade espiritual, né? Então, como você tem conseguido, sua casa tem conseguido conectar de fato essas realidades do Evangelho na vida real, né? Essa, trazer, né, o que a gente estava conversando antes, essa intencionalidade do Evangelho para todas as áreas da nossa vida. Então, isso passa pela oração, Mas, no fundo, isso entra num relacionamento mais íntimo com Deus, em que eu, tendo discernido o meu propósito, eu aplico isso em todas as áreas, todas as esferas da minha vida, da minha existência. Né?
Amém. É excelente a reflexão, Marlos. E eu acho que é algo que a gente falou essa semana, né? De alguma forma a gente buscar ter uma vida intencional. Porque a sabedoria e a maturidade, né, ela vai proceder do Espírito. Então, quando a gente fala, lá em Provérbios fala que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. E agora você está trazendo, né, essa revelação, que é pelo Espírito que a gente vai ter esse entendimento. Então, eu estava fazendo uma reflexão em cima de 1 Coríntios 2, e vou falar um pouco sobre essa vida intencional, porque às vezes a gente não entende o que é viver uma vida com intenções. Então, 1 Coríntios 2, a partir do versículo 6, fala o seguinte, e eu vou até o 16, porque eu acho muito lindo essa passagem, né? Logo acima, na verdade, fala que não seja baseado na sabedoria humana, mas no poder de Deus, e aí começa o 6. Entretanto, falamos de sabedoria entre os que já têm maturidade, ou seja, já têm esse entendimento. Mas não de sabedoria dessa era ou dos poderosos dessa era, que estão sendo reduzidos a nada. Ao contrário, falamos da sabedoria de Deus, do ministério que estava oculto, a qual Deus pré-ordenou, antes do princípio das eras, para a sua glória. Nenhum dos poderosos dessa era o entendeu, pois se o tivesse entendido, não teria crucificado o Senhor da glória. Todavia, como está escrito, olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. Mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Pois quem conhece os pensamentos do homem, a não ser o Espírito do homem que nele está? Da mesma forma, ninguém conhece os pensamentos de Deus, a não ser o Espírito de Deus. Nós, porém, não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito procedente de Deus, para que entendamos as coisas de Deus, as coisas que Deus nos tem dado gratuitamente. Delas também falamos, não com palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas com palavras ensinadas pelo Espírito, interpretando verdades espirituais para os que são espirituais. Quem não tem o Espírito não aceita as coisas que vêm do Espírito de Deus, pois lhes são loucura e não é capaz de entendê-las, porque elas são discernidas espiritualmente. Mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Eu acho essa passagem fantástica, porque ela é muito reveladora, né? Cada um tem os seus próprios pensamentos e são seus, porque é o Espírito que está em você. Mas para entender os pensamentos de Deus, a gente requer do Espírito do Senhor para ter esse entendimento. E como você começou falando, Jesus, ele exercia ali a disciplina da oração. Jesus era disciplinado. Ele orava, jejuava, e ele também foi disciplinado quando ele estava angustiado, falando, passa de mim esse cálice, mas mesmo assim ele foi lá cumprir o seu propósito. Então, de alguma forma, Jesus, ele sabia o que fazia, o porquê fazia e para quem ele fazia. Amém. E a gente, como vocês viram aqui, nós temos a mente de Cristo. Você já parou para raciocinar sobre esse último versículo? A mente, ela é a fonte da ação. Se você tem, então, a mente de Cristo, você tem que buscar ter a mesma intencionalidade de Cristo. E é muito interessante a gente ver que os nossos pensamentos é eles que vão nos levar a essa intencionalidade. E a preocupação com os pensamentos, ela acontece, inclusive, através de Paulo, ali no capítulo 4, versículo 8, lá de Filipenses, que fala o seguinte: para que os nossos pensamentos sejam bons, justos, decentes, verdadeiros. É a preocupação da forma como a gente deve levar. Buscar ter essa vida mais intencional. Mas muitas vezes a gente se vê querendo mudanças. Querendo, igual você falou, receber o pão, né? Mas o que a gente tem feito para promover essa mudança? É aí que vem a reflexão. A gente critica, mas muitas vezes a gente não age. E muitas vezes nós estamos distraídos ou alienados com esse mundo. Quando eu falar em alienado, eu lembro de um livro que eu li, é bem bacana. É um livro antigo, então você tem que pensar lá naquela época. Ele foi escrito em 1938. Ele é um livro de Napoleon Hill, que fala Mais Esperto Que o Diabo, o nome desse livro. E, para começar o livro, o autor ele começa contextualizando a vida dele, né, que ele foi um homem extremamente relevante naquela época, sobre realizações pessoais. Ele foi braço direito de Roosevelt, de outros, Wilson, acho, outro presidente. E ele começou a fazer entrevistas com homens e mulheres naquela época. Ele começou em 1908, fazendo entrevistas com homens e mulheres de sucesso, para que ele pudesse, então, pagar a faculdade de direito dele, etc. E aí, numa dessas entrevistas, ele teve com Carnegie, que era um dos homens mais ricos daquela época, em função da indústria do aço. E aí o cara falou: não entrevista só quem tem sucesso, não, entrevista quem não tem sucesso também. E aí você vai ter um entendimento. Aí, em função disso, ele escreveu lá sobre a realização, 17 princípios de realização e tal, tal, tal. Não é isso que eu quero me ater. Eu quero pegar a palavra alienados. E a palavra alienados tem uma descrição em 1938, na entrevista que ele estava fazendo com o diabo, e aí o diabo responde para ele, né? Eu tento alienar o ser humano. E o que, que é o alienado naquela descrição lá? É aquele que gasta mais do que ganha e, se tiver crédito, gasta ainda mais. Será que estamos no dia de hoje ou não? O alienado é aquele que não se move nem mesmo nos seus pensamentos para ação. E um dia ele acaba tendo uma enfermidade, seja física ou imaginária, e depois ele busca a ajuda dos céus.
Só depois.
Foi a descrição da resposta do diabo na entrevista dele lá. Então isso me marcou, porque a gente às vezes vive de uma forma alienada. Quantos aqui, às vezes a gente realmente não passa horas na rede social passando, e a gente não se dedica, às vezes, à palavra. Às vezes a gente se distrai com as coisas que a gente acha que é sucesso, porque é o que o mundo, às vezes, nos prega, e a gente se perde nisso. Essa é a reflexão, né? É interessante que todo mundo aqui conhece a lei da semeadura, né? Se eu plantar uma semente de mamão, vai nascer mamão. Morango, vai nascer morango. Mas o que é interessante é que quando a gente planta essa semente, no outro dia a gente vai lá regar. E no terceiro dia, se não nasceu morango ou mamão, o que você vai fazer? Você vai persistir ou desistir? É físico. Aí você persiste. Aí uma hora nasce o mamão ou o morango. Só que é engraçado que a gente não se move em fé da mesma forma. E nas coisas espirituais, que inclusive regem sobre as físicas, a gente, às vezes, a gente desiste muito facilmente. Eu abro a Bíblia, li o primeiro capítulo, não entendi nada, fecho. O milagre não chegou em 3 dias, eu desespero. As pequenas coisas, quando eu estou cansado, eu não oro, eu deixo para depois. A visita ao amigo, para poder compartilhar algo que senti, vai falar, eu deixo para a semana que vem. E assim são as coisas no campo espiritual, né? Só que qualquer mudança, primeiro ela ocorre na transformação das nossas mentes, na renovação das nossas mentes, assim diz a palavra. Então, a gente, esse passo, ele requer fé. E viver uma vida intencional significa o quê? Viver uma vida intencional é uma vida de propósito. Com propósito. Porque quando você tem intenção, você, na verdade, às vezes você tem um propósito no final. E é aí que a gente... muitas vezes se perde. Então, ainda que você não viu, ainda que você não sentiu, o que estava falando no versículo 9 desse capítulo que eu li? Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem mente imaginou aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Então, a gente, de alguma forma, tem que ser intencional mesmo. Porque para que se manifeste, qualquer coisa que você queira ver manifestar, você precisa de agir internamente e externamente. Internamente, através da transformação da sua mente. E externamente, por meio das atitudes. E aí, quando a gente se vê distraído, alienado, a gente nem está preocupado com os nossos pensamentos para buscar esse discernimento do Espírito, buscar esse relacionamento intencional, ainda que no primeiro momento não sinta, ele está acontecendo. Deus está trabalhando no tempo dele. E tudo aquilo que ele estiver fazendo, ainda que pareça mal, ele é para o bem. Amém. Né, irmão?
Amém. E aí, por que eu quis fazer essa introdução, né? Porque uma das coisas que você trouxe na nossa conversa é exatamente como você discerne hoje o propósito da sua vida e aplica isso no seu trabalho, né? Então, o Rodrigo estava comentando que uma das coisas que a empresa dele faz é investir em algumas empresas. Isso significa investir em gente. Ou seja, no momento em que ele faz um investimento numa empresa, tem ali o empresário, as pessoas que estão à frente. Então, ele falou uma frase que foi muito forte para mim, por isso até que eu fiz questão da gente estar junto aqui hoje. Ele falou assim, então, o que eu mais faço hoje é sentar à mesa com as pessoas. Porque eu entendi, você está vendo como a oração, ela é uma forma de viver, não é necessariamente uma forma de pedir, é um estilo de vida. Eu estou orando o tempo todo. Na hora que ele faz uma reunião com alguém que é sócio dele, aquilo é uma oração, aquilo é uma maneira de ter um diálogo com o Pai através da relação, de perceber, de buscar a direção, de buscar o Espírito de Deus. Não é assim? Jesus não disse que a gente vai orar e vai receber o Espírito de Deus? Na mesa, o Espírito de Deus vai falar. E aí é o que você falou, né? Você tem gasto tempo orientando as pessoas, aconselhando as pessoas numa mesa, né?
O que, assim, graças a Deus, né? Porque uma das coisas que eu dou graça todos os dias, que também nessa mesmo capítulo fala, né? A gente, através do Espírito, foi escolhido, né? E a verdade é que Deus não escolhe os capacitados, Deus capacita os escolhidos. Então, isso é uma, uma dádiva. Porque muitas vezes você vê na palavra de Deus, Deus endureceu o coração de certo homem, endureceu o coração de outro. Então, se de alguma forma você está aqui porque crê, é porque você é um escolhido. Então, a gente tem que dar graças a Deus por isso todos os dias. E fazendo uma reflexão, tudo começou a mudar um pouco na minha vida quando, de alguma forma, eu fui executivo muitos anos, né, antes de sair para um voo solo e tá tocando o meu negócio atual. E sempre vinha aquilo que eu acho que é pregado um pouco pelo mundo, né? Vai chegar o dia em que eu vou me dedicar um pouco mais à obra de Deus para, de alguma forma, devolver todas as graças. Ou, é um pouco assim, esse pensamento, né? Tem gente que pensa, eu vou fazer filantropia o dia que eu tiver dinheiro para isso, né? Sendo que Jesus mostra que a senhorinha dando, a viúva dando o que ela, o pouco que ela tinha era o tudo, né? Então, a mente do mundo, a sabedoria do mundo, como a gente viu aqui, ela não é, tá, passa longe da sabedoria de Deus, né? E aí eu tive uma revelação. Não existe o homem. Eu sou o homem profissional, eu sou o homem pessoal, eu sou o homem espiritual no domingo de manhã, né? Eu sou isso. E eu vou fazer todas essas coisas, né? Seja a filantropia, o encontro intencional, vou trabalhar na obra de Deus, depois que eu tiver bem-sucedido, e para esse mundo significa rico, depois que eu tiver meu casamento lindo, ou seja, minha esposa convertida a mim, meus filhos formados, né, isso e isso, com saúde, aí eu vou fazer todas essas coisas. Mas, na verdade, gente, não existe essa diferenciação. Então, eu comecei a entender, aos poucos, um pouco aquela passagem dos talentos. Os talentos, quem conhece aí a passagem dos talentos? Todo mundo? Então, fala lá, né, que os talentos, um recebeu um talento, o outro dois talentos, três talentos, e teve um que pegou aquele único talento que ele tinha lá e pensando que o Senhor poderia se aborrecer se ele perdesse, ele simplesmente ele cava e esconde aquele talento ali. E assim eu comecei a pensar na minha vida. Muitas vezes eu me via escondendo determinados talentos ou direcionando aquilo que foram talentos que Deus me deu somente para as coisas mundanas, vamos falar assim. E aí eu comecei a perceber que nada iria me satisfazer nunca, né? Se eu esperasse qualquer momento. E aí são nos tropeços da vida também. A gente começa nessa hora a fazer reflexões, etc. Graças a Deus, Deus me presenteou com uma mulher maravilhosa, conselheira. E ela sempre me orientando, puxando a orelha na hora certa e tal, ela me ajudou a crescer muito, então, nessa visão. E aí, de fato, hoje em dia, quando eu me vejo cansado, quando eu falo assim, não, para que mais isso aqui que eu vou fazer e tal, porque aí você sempre tem as fases, né, de altos e baixos, para que isso? Aí eu penso nos talentos que Deus me deu. Aí eu penso que estar à mesa nessa hora é importante. E aí comecei a exercer meu trabalho dessa forma. De fato, a gente hoje investe em inúmeros empreendimentos, empresas e etc. E meu foco é muito na pessoa. E isso começou a transformar, de fato, começou a dar mais sentido, começou a dar mais propósito. Começou a vir mais revelação de Deus, seja nos momentos difíceis, e aí a gente sabe que ele estava lá no momento difícil.
Você entendeu seja que dá para fazer momentos, a obra no trabalho. A obra
eu
de
entendi
Deus.
Que dava para fazer a obra no trabalho. Então, é isso que eu comecei a de fato viver, e de alguma forma eu convido você para fazer uma reflexão, né? Até que ponto que na sua empresa, no seu negócio, na sua profissão, você tem feito de fato a diferença? Tem tido essa mente de Jesus? Tem tido esse mesmo caráter? Tem sido essa inspiração, né? E aí, de fato, aquilo que o PJ falou, eu achei, uma vez para mim, eu achei fantástico, né? É porque todo mundo vê uma pizza. E quando você vê essa pizza, que você começa a botar mais pessoas ou etc., parece que vai sobrar menos pedaços da pizza. Mas na medida que você transforma o seu entendimento, na verdade, quanto mais pessoas, mais pizza. E aí as coisas começam a acontecer de uma forma maravilhosa.
Amém. Eu quero convidar o PJ para essa mesa, mas, PJ, já fazendo um gancho aqui para você, um versículo marcante do texto de Abacuque é esse, né? O justo viverá pela fé. Então, está aqui um homem que vive pela fé.
Amém.
Ou seja, o testemunho dele é desse justo que vive pela fé. O problema nosso é que, quando a gente ouve esse versículo, aí a gente acha que o foco está no justo. Então, são as coisas que eu faço, porque eu sou justo. Então, eu procuro ser justo para entregar a minha vida a Deus. Mas, na verdade, é o inverso. O justo entregou a sua vida por nós. O justo que vive pela fé é o justificado pelo sacrifício de Cristo. Então não é que nós acertamos sempre, com certeza você erra várias vezes, mas isso não faz de você menos justo, porque a justiça não está em você, a justiça está na vida que foi derramada por você.
Amém.
O justo é o justificado pelo sangue do Cordeiro, e esse vive pela fé. No momento que o Evangelho entrou profundamente na sua vida e afetou todas as esferas da sua existência, você é um justo que vive pela fé.
Eu vou, enquanto o PJ sobe, vou só lembrar uma passagem. Eu já falei para alguns amigos do PG e tudo. Tem até um pedacinho do trailer daquele filme de Paulo. Ele é fantástico. Quando ele chega para o centurião lá, romano, o comandante romano e tal, e ele fala assim: tá vendo esse mar todo aí? O homem, ele pega um pouquinho dessa água do mar e ele passa a vida toda tentando segurar essa água em suas mãos enquanto vê ela escorrer entre os dedos. Já eu creio que vivo para essa imensidão do mar. E é isso que, de alguma forma, eu oro para que o Senhor revele a ti, revele ao seu coração. Revelar que a gente vive, na verdade, é para a imensidão do mar e não para ficar segurando o pouco que cabe de água nas nossas mãos.
Eu vim aqui só para dar um testemunho, por isso eu vou chamar comigo aqui outra testemunha. Vem cá, Lu. Porque é o seguinte, o que que fica evidente aqui em tudo que a gente recebeu da parte do Marlos e do Rodrigo? O esforço. O esforço. O esforço da entrega, da partilha. Porque são homens que poderiam estar vivendo a própria vida. Mas ela está aqui. Podia estar aqui sentado, fazer uma oferta, lavar a alma. E não precisava estar aqui sendo avaliado, sendo comparado. A desgraça ainda é a comparação. Porque, na verdade, o que é a grande superação? É o esforço. É o empenho da entrega. E as pessoas têm a tendência, às vezes, de se limitar ao aparente. Comparar o que o Marlos diz com o que o Rodrigo disse, se uma coisa combina com a outra, ou com o que o Paulo Júnior disse, ou quem foi que disse antes. Isso é de uma obviedade. Vou falar uma coisa para você. Isso um cachorro faz escolhendo a linguiça. Faro, o que interessa? Uma minhoca tem. Correr porque é doce, a formiga já nasce sabendo. Furar buraco para encontrar o que quer? Tatu. Faz. E depois é desalojado pela um inquilino mais forte que ele, que é a cobra. O grande segredo na vida de Isaac não foi a capacidade de furar novos poços. O grande segredo da vida de Isaac é que, em furando os novos poços, ele foi limpando os poços que o pai dele tinha cavado. Ele encontrou o sentido do conhecimento. Tem gente que só quer o benefício do conhecimento e vira um furador de buraco. Eu vou te falar um negócio para você. Fura os seus buracos e, quando você não estiver aqui, os inimigos vão entulhar. Tudo que você fez e achou que era demais, sabe qual é o grande testemunho aqui? É o esforço de vocês de ensinar seus filhos a manter os poços limpos. Aí é uma cultura e não simplesmente uma prática. Nós não estamos aqui para ter uma tribuna onde cada um vem cá e cava sua própria cisterna para você ver quanta água ela deu. A gente está aqui para ensinar uns aos outros, além de cavar o buraco, continuar o quê? Limpando os poços que foram cavados. Aí nós formamos uma cultura de responsabilidade, de empenho. Esse é o grande esforço. Porque tudo fura buraco. Até vegetal. Se você tiver um vegetal, sabe o que vegetal sabe fazer? O que um vegetal sabe fazer? Principalmente no inverno, furar buraco. Bactéria nasce sabendo o quê? O que uma bactéria sabe fazer? Um bicho de pé. O que um bicho de pé sabe fazer? Furar buraco. Para achar o que interessa. Sabe o que é o reino de Deus? Não é só furar buraco. É, em furando os buracos, compartilhar virtude. E hoje a gente teve aqui uma aula de quem quer o quê? Testemunhar que está furando seus próprios buracos. Mas quer manter os buracos que já foram furados. O quê? Limpos. Trazer a memória. Que aí é justiça. Isso é justiça. Por isso que o justo viverá da fé. Justiça não é o direito. Todo cara que persegue o direito de ter o que ele quer é um furador de buraco. E todo mundo tem o direito de furar seu buraco. Todo mundo tem direito de ir lá fazer sua própria cova. Até que o homem termina onde? Num buraco furado. Alguém foi lá e furou um buraco para ele. Amém, irmãos? Todo mundo vai ter direito a um buraco furado. Isso não é justiça. Justiça é manter a vida fluindo para que isso não seja um buraco, isso seja uma fonte, não seja um depósito de entulho. E aí eu só queria lembrar nós aqui que, quando Deus veio visitar o mundo, os homens estavam ocupados fazendo torres. Só que é curioso, Babel era uma torre sendo construída a partir de um barro sendo tirado. Então muita gente hoje fura buraco, não para deixar uma fonte, mas para construir uma torre, achando que essa torre um dia vai ser a sua memória. Muita gente querendo crescer, deixar uma memória. Sabe o que mais tem hoje na Europa? Buracos furados. Sabe em nome de quem? De Deus. Tem uma coisa que você encontra em tudo quanto é cidade na Europa, templo. Não falta templo. Como não falta em Goiânia? Templos suntuosos, maravilhosos. Por que você acha que aqueles templos da Europa foram tão grandes? Hã? Por que que eles eram tão bem feitos? Faltava dinheiro para a igreja? Não. Faltava criatividade? Não. Faltava inventividade? Esses painelzinhos aqui, ó, isso aqui é uma imitação brega. Brega. Você quer ver um trem bom mesmo? Você vai lá na Europa, você vai ver isso assinado por Da Vinci. Feliz aniversário. Não, foi agora, sexta-feira, a comemoração. Foi a comemoração, quinta-feira. Primeira vez que ele fez 40 anos. Então, amados, amém? Você vai lá, você vai ver isso assinado pelo autor. E estão o que esses tempos hoje? Cheio de quê? Furador de buraco. Tirando fotografia para ostentar. Amém, amados? Não é isso. Nunca foi isso. E aí a gente fura buraco para levantar a torre, achando que Deus um dia vai se lembrar da gente só por causa da torre que a gente levantou. Então, obrigado hoje pela aula. Sabe de quê? De empenho. De compromisso. Viu, Rodrigo? E Marlos? Obrigado, porque hoje vocês deram uma aula de paternidade, de responsabilidade. Vocês estão aqui pelos seus filhos, estão aqui pelo Lucas. E aí o Lucas chega aqui, cadê o trem, né? Vamos vender, aproveitar a palavra dos homens aqui e faturar.
Amém.
O cara que... Rapaz, você veio fazer o apelo no dia certo. O cara que mexe com investimento em empreendimentos. Aproveita. Você já faz o apelo meio que olhando para ele lá, ó.
Ah, já está garantido, já está reservado, não tem jeito não.
Onde vocês estão indo em dezembro?
Fala aí. Bom dia, igreja, estou aqui representando o Resenha, todo mundo sabe do nosso grupo de jovens. E em dezembro agora nós estamos, não repetindo a missão, mas indo de novo para o Amazonas, dia 7 de dezembro, e estão indo 50 jovens. São 50 representantes do reino de Deus, não é só da terra, então... A gente queria aqui pedir que vocês investissem nessas vidas, que vocês entendessem que isso aqui não é uma rifa, é uma ação entre amigos. E que forma que você pode contribuir isso? De duas formas. A gente está vendendo o bloquinho inteiro. O bloquinho inteiro ele tem 50 rifas, certo? O valor da rifa é R$10. Se você optar por não comprar o bloquinho inteiro, o que você pode fazer? Você compra uma parte e doa o seu tempo para investir vendendo o resto. Certo? Se você não tiver tempo, só pega a sua parte, mas não faça isso para aliviar da culpa. Entenda a responsabilidade que você tem com esses jovens,
tem
com as
gente
famílias
aqui
de lá.
Que é da área comercial, tem uns caras aqui que não perdem uma chance de ver um bom negócio. Seguinte, se você comprar o bloquinho inteiro, por R$500, e quiser pôr uma comissão em cima, você pode vender a 11.
Os comerciantes.
Não, não tem problema não, pode, você está autorizado a vender por 11. Não estou brincando. Tem gente aqui também que é religioso, é sério, acha que nós tudo aqui é meio doido, acha que rifa é do capeta. E é o seguinte, então, se você acha que rifa é um trem endemoniado, que igreja não tinha que mexer com rifa, você fala o seguinte, você vai lá, compra tudo e queima, e não deixa esses meninos... Não deixe esse menino no pecado.
Amém.
Você, pelo amor de Deus, você tem condição de libertar esse menino do engano, do pecado. Você faz isso hoje, compra o pacote e liberta. Amém?
Já estou de olhos em um aqui agora.
Pronto, entendeu? E, por favor, vocês estão entendendo o recado? Por isso que eu quis só dar o testemunho. Fica lá perto deles, lá. É isso. Essa é a mensagem. Nós temos compartilhado com esses jovens... a não serem furadores de buraco e levantadores de torre. Deus, quando vem ver aquela torre, o povo achando que Deus ia elogiar. Amado, nada distrai mais a gente do que a nossa própria salvação. Ninguém vai perder seu tempo de maneira mais eficiente do que tentando se salvar. Tudo que você faz pela sua própria salvação é a dessignificação de todo o recurso que Deus te deu. Achar que o dinheiro pode te salvar é amaldiçoar o dinheiro. Achar que as habilidades que Deus te deu foi para te salvar é amaldiçoar. Tudo que Deus te deu, se for para a sua própria salvação, vai amaldiçoar você. Nós amaldiçoamos a vida. Nós amaldiçoamos a vida quando a gente pegou o fruto de uma árvore e achou que ele era para comer. Para nos dar o que a gente queria. E o fruto da árvore nunca foi para ser comido, sem antes nos inspirar a oferecer. Assim como a árvore faz tudo e dá o seu fruto, a árvore dá o seu fruto. Ela se alimenta, Deus, a árvore se alimenta de tudo que Deus dá para ela, que cai todos os dias de manhã, a chuva cai, o sol nasce, tudo que a árvore precisa, Deus dá para ela todas as manhãs. E ela transforma tudo que Deus dá para ela num fruto, e ela dá o seu fruto. Aí vem uma anta, um descerebrado, instruído pelo capeta, e pega aquilo, e ele é seduzido pela ideia de que aquilo é simplesmente para servir seu desejo, sua carência ou sua necessidade. Eu estou aqui diante de árvores frutíferas que olharam para a vida e não se conformaram em ser comedores de fruto, mas assumiram a responsabilidade de ser gerador de fruto. Porque tudo aquilo que é para sua própria salvação vai amaldiçoar você. Não faça nada como quem precisa ou quer se salvar. Mas faça tudo como quem, tendo sido salvo, agora pode materializar isso em favor das outras pessoas. E estão aqui gerações, ó. Nossos jovens. A gente não ensina os jovens aqui. A gente não quer que os nossos adolescentes se reúnam para serem salvos. Nós não estamos fazendo reunião de jovens aqui para salvar. Pastor, nós precisamos salvar nossos jovens. É, quer salvar nossos jovens? Enche eles de responsabilidade. Pense ir para a rua pensando em responsabilidade. Pode querer olhar para uma menina na rua, num baile, numa festa, numa escola, em vez dele pensar nela como uma fruta que ele pode comer, e vou usar a palavra mesmo, sem dó. Em vez dele olhar para ela como uma coisa que ele pode comer para satisfazer seu apetite e salvar ele das bagunças que ele está vivendo, ele assumir a responsabilidade de ser o guardador dela. Aleluia. Reunião de reza. Reunião de estudo bíblico só não vai salvar nossos jovens. Se eles não assumirem o quê? Responsabilidade. Porque tudo que for feito para salvá-los vai fazer eles continuar pensando que eles precisam ser salvos. E é aí que está a perdição deles. A perdição de qualquer um de nós aqui, de vocês, seria continuar vivendo a vida para quê? Para ser salvo. E vocês vieram aqui hoje dar uma aula de quem não está ocupado só em se salvar. Conversaram durante a semana e aquilo que abençoou vocês, vocês trouxeram para abençoar a gente. Lucas está aqui. Os meninos estão lá na porta esperando você assumir a responsabilidade de salvá-los. Ou do mal, que rifa não é de Deus. Ou de um trabalho prolongado, fazendo o trabalho deles ficar mais curto e poder se ocupar daquilo que realmente interessa e não de ficar lá levantando recurso, porque o recurso já foi levantado. Glória a Deus. Aleluia, graças a Deus. Coloca aí também o nosso Pix aí. Porque pensa um período desafiador para nós aqui. Vai chegando final de ano aqui, todas as nossas responsabilidades são duplicadas. As básicas, tudo. Tudo que a gente tem de básico aqui é duplicado. Por isso nós não estamos aqui pedindo a sua oferta. Oferta a gente não pede, porque oferta, se é oferta, tem que ser espontânea. Não estamos aqui pedindo seu dízimo, porque dízimo é... taxa. Então nós estamos aqui apenas lembrando todos nós da sua responsabilidade. E vou te falar para você, o desafio está grande. Nós estamos cortando a carne. Quem tem responsabilidade aqui nessa paróquia, aqui, corta na carne para ver a coisa acontecer sem medo de ser feliz. Estou te dando o meu testemunho. É viver mesmo pela fé. Em tese, muitas vezes, é não ter o direito de comer para que outro coma. É literalmente isso. Lá em casa a gente assumiu esse compromisso. E às vezes impor para nós mesmos algumas privações, não estou falando de comida, mas para poder garantir que outros comam. Então vou te falar uma coisa, você anda tendo algum recurso aí guardado, que você só não sabe direito para que é, cuidado para não ficar guardado para aquilo que você não quer. E Deus honrar a sua fé. Não, eu preciso guardar esse dinheiro aqui por causa de uma doença, uma fatalidade. Então Deus vai honrar a sua fé. Aí vai vir a doença para você não gastar esse dinheiro em outra coisa. O justo viverá da fé. Se ele está guardando dinheiro por causa de uma doença, de uma desgraça, então você pode ter certeza que está chegando. Deus está arrumando uma desgraça boa lá para você não perder seu dinheiro. Uma doença cara. Não, isso é terrorismo, não. Isso é fé. Eu prefiro guardar meu dinheiro para outras coisas, amado. Glória a Deus. Aleluia. Meu Deus do céu, ué. Não, gestor de investimento, não é? Rapaz, o povo, eles têm mania de achar que o trem guardado está salvo. Não, a coisa está efetivamente salva quando ela está girando dentro do seu propósito. Não é?
Só cresce assim. Só cresce assim.
Nós estamos falando espiritual ou financeiramente? Nós estamos falando ambos. Deus deu aula. Aula. Finalmente a ciência está se rendendo à fé. Estou inventando uns carros agora que ele é elétrico e combustível. Enquanto ele está gastando combustível, ele está carregando a bateria. Glória a Deus, irmãos. É mais ou menos isso, né? Pronto. Que o amor de Deus, o Pai, graça bendita do seu filho e a comunhão do Espírito Santo de Deus seja sobre todos hoje e sempre. Fica quietinho nesse ambiente de fé. Nós vamos ser ministrados com um cântico e aí assim que terminar o cântico você movimenta, mas até lá agora é selar. Deixa o Espírito de Deus ministrar o nosso coração.